Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, hoje vamos falar sobre aquele acordo que foi costurado no final do ano passado entre a União Europeia e o Mercosul. Eu vou entrevistar o Luiz Rangel. O Luiz é engenheiro agrônomo, membro do Conselho Científico Agro Sustentável, é ex-secretário de Defesa Agropecuária e ex-coordenador geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura e Pecuária. O homem não é pouca coisa, ele ajudou a trabalhar esse acordo aí durante muitos anos, né, durante a atuação dele no Ministério, e ele vai trazer para a gente os impactos que esse acordo trará para o agronegócio brasileiro. Então, vai ser daqui a pouquinho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Eu já trago de imediato José Luiz Tejon com as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo tem as pílulas do agronegócio com José Luiz Tejon.
Olá pessoal, inflação da carne está acontecendo no Brasil. Há 4 meses o preço da carne subiu 18,3%. Em novembro subiu 8,02% e representou 51,3% da inflação do mês de novembro à nossa carne. Mas na última semana, semana passada, o preço a nível de produtores rurais apresentou uma queda de R$ 5,00 por arroba do boi gordo. E o motivo identificado foi demanda travada, ou seja, atenção, consumidor acaba trocando de alimentos perante as altas. Então, senhoras e senhores da pecuária, há um segredo histórico, uma sabedoria. Nas altas, se prepare para as baixas. Na baixa, quem estiver preparado cresce. O despreparado desaparece. Os ciclos da pecuária sempre aconteceram. Fique de olho nos custos e bem preparado. Até a próxima!
Toda segunda também nós temos aqui o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura no Minuto AgroVision com as dicas de gestão estratégicas no agro.
Minuto AgroVision, dicas de gestão estratégica no agro com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Amigo produtor rural, você já se pegou em dias em que parece que tudo está complicado demais? Problemas com a equipe ou perdendo sono com os compromissos assumidos em sua fazenda? Meu nome é Douglas Mistura, sou engenheiro agrônomo, especialista em gestão estratégica e toda segunda-feira trarei dicas técnicas para você sobre gestão estratégica no agro e como estas ações podem facilitar seu dia a dia. A dica de hoje é como aliviar a tensão através da gestão. O primeiro passo é ter uma visão clara do que você quer para o futuro, seja um negócio rentável ou uma forma de manter as tradições da família. Seja qual for o objetivo, defina suas metas de curto, médio e longo prazo. Isso ajuda a organizar as ideias e tomar decisões com mais segurança. Fique de olho no mercado e acompanhe os preços, as demandas das safras e as novidades tecnológicas. Use ferramentas simples para entender melhor seu desempenho e seus custos. Você passará a ajustar suas decisões com base em informações sólidas. Fortaleça sua equipe com treinamentos, delegue tarefas operacionais e transmita confiança. Isto gera engajamento e comprometimento. E lembre-se, quando você cuida das pessoas cuidam da sua empresa. Organização e planejamento são a chave para o sucesso no campo. Quer ajuda? A DM AgroVision está de mãos dadas com você para garantir que sua propriedade prospere. Um grande abraço e até a próxima semana com mais uma dica sobre gestão estratégica no agro.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto AgroVision. com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Na DM Agrovision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM Agrovision. Seu legado em boas mãos.
Eu vou para um breve intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo o Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo eficiente, a Agroset apresenta a linha GrapBis de biocontrole, com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agroset leva essa tradição para o biocontrole, com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável com maior produtividade. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte o engenheiro agrônomo. GrapBis é Agroset.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje, dia 6 de janeiro, dia dos Santos Reis. Uma data icônica. Vamos começar a nossa entrevista de hoje? Eu vou conversar com o Luiz Rangel, engenheiro agrônomo, membro do Conselho Científico Agrosustentável, CCAS, ex-secretário de Defesa Agropecuária e ex-coordenador geral de agrotóxicos e afins do Ministério da Agricultura e Pecuária. E o tema da nossa entrevista será impactos do Acordo União Europeia-Mercosul no agronegócio brasileiro. Luiz Rangel, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo, Divino. Que prazer falar com vocês aqui.
Muito obrigado por estar conosco. Já começando esse ano, já em ritmo de muito trabalho, né? O agronegócio não para, né, Luiz?
Não para e não pode parar, né? Afinal de contas, somos o motor da economia, né? Nós temos que continuar trabalhando, independente de festas e tal, a gente tem que ir em frente.
Dia desse eu entrevistei alguém aqui, aí eu falei, e aí, vai parar tal, né, para as festas? Ela falou, não, a planta não para de crescer, então eu também não posso parar de trabalhar. É mais ou menos por aí. Luiz, conta uma coisa para mim, antes da gente entrar especificamente aqui no nosso assunto, o que que um coordenador de agrotóxicos e afins do MAPA faz?
Excelente pergunta, Divino. Olha, é uma das funções que eu ocupei no Ministério da Agricultura, eu ocupei várias funções, né? Tive a honra de também ser secretário, que é a carreira, o ponto mais alto da minha carreira, mas um dos desafios mais interessantes que eu travei na minha carreira foi ter sido coordenador dessa área de agrotóxicos, né? Porque, primeiro, que é um tema muitas vezes controverso sob a perspectiva da visão, da percepção de risco, seja da população urbana e da necessidade do seu uso pelo agricultor, pelo quem trabalha no campo. Então, já era de entrada uma questão complicada. Mas, basicamente, a gente tem que zelar, né, pela segurança, a qualidade desses produtos que são devidamente registrados no Brasil, olhando sob a perspectiva de ter esse nivelamento internacional, e oportunizar alternativas de controle sanitário, fitossanitário nesse caso, para os agricultores que sejam os melhores possíveis, para que o nosso produto final, que é o produto do agronegócio, chegue às mãos, às mesas e às bocas dos nossos consumidores, seja no Brasil, seja fora, com a melhor segurança possível. Foi um desafio incrível, me orgulho muito de ter feito o que fiz, e eu acho que a gente continua numa trajetória muito, muito positiva, né? Tivemos mudanças com algumas legislações recentes, mas eu acho que o Brasil ele é um dos 5 países mais avançados do ponto de vista de atenção a essas questões dos agrotóxicos no Brasil, no mundo.
Bacana! Agora já devidamente apresentada a função, vamos para o nosso assunto. Um acordo que ficou por mais de 20 anos sendo costurado, né? Essa integração entre o Mercosul e a União Europeia, ela tem um potencial econômico aí de em torno de 22 trilhões de dólares. O que é bastante dinheiro. e representa uma oportunidade muito grande, tanto para a União Europeia quanto para nós aqui no Mercosul. A política, muitas vezes a gente, quem está por fora, não entende muito bem os trâmites, e às vezes é feito um anúncio, um barulho e tal, e a gente fica sem entender bem. Qual o estado atual dessas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, desse acordo de livre comércio? É uma coisa que a gente tem que comemorar e falar, oba, agora aconteceu? Ou foi mais um daqueles anúncios que pode vir a dar certo ou não?
Bom, então a gente tem que olhar sobre essa sua pergunta sobre uma perspectiva histórica, tá, Divino? Então a gente tem que entender que isso começou a ser discutido 25 anos atrás. Eu acho que a primeira abordagem disso 25 anos atrás foi de entusiasmo, né? Afinal de contas, nós queríamos nos apresentar uma potência crescente do agronegócio, um mercado absolutamente VIP, né? Mercado premium, que é o mercado europeu, ocupando posições ali estratégicas. Isso aconteceu, independente de ter um acordo ou não, durante esses últimos 25 anos. O Brasil ele se posiciona competitivamente dentro do mercado europeu já há muitos anos, né? Nossa carne é vendida lá dentro, nossas frutas, nossa soja, enfim, a gente já negocia com a União Europeia. O que a gente tem de fato que perceber ou que se atentar nesse contexto como um todo é nesse momento, né, em que a gente fecha uma negociação técnica, né, temos perspectivas melhores para o futuro, depois de 25 anos? E aí eu posso responder para você que sim. Acho que nós temos hoje que está comemorando o fechamento de uma fase de um acordo que vem sendo travado, né, sendo discutido há 25 anos e que se encerra uma parte importante. Que eu fiz parte, vários colegas fizeram parte, das negociações item a item do que seria interessante para cada um dos blocos. E aí, note, cada bloco tem as suas habilidades, suas aptidões, suas virtudes, né, seus pontos de competitividade, são diferentes. Tá? A agricultura brasileira é muito competitiva, já mostrou isso independente de acordos, e a agricultura europeia não é tanto. Né? Mas a Europa é muito, muito competitiva em outros segmentos da economia e que se beneficiará disso dentro de uma negociação que vai oportunizar, seja indústria, seja tecnologia, enfim, dentro desse negócio. Então, passamos por essa fase, era necessário ser passado, vamos travar agora algumas fases de uma abordagem mais política, né? E vocês vão perceber aí frases de deputados franceses, italianos, poloneses, da própria comunidade europeia, que vão se levantar, por exemplo, para poder dizer que isso pode ser um risco, por exemplo, para a competitividade da própria economia, de determinados segmentos da economia europeia. E vice-versa, aqui no Brasil também vão acontecer setores que vão olhar para isso dizendo, e aí são vozes, viu, Divino, políticas, porque do ponto de vista técnico isso foi absolutamente bem costurado, liderado pelo Itamaraty, e obviamente pela diplomacia dos outros países, e a nossa habilidade é essa, né? Fazer bons negócios, e o Brasil ele é reconhecido internacionalmente. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma fase de comemoração, de entusiasmo, porque vencemos uma barreira, e agora temos que enfrentar a essa que vem, que é política.
Foi coincidência ou não o fato de, logo depois da França começar a alfinetar o Brasil e o Trump ganhar nos Estados Unidos, o acordo sair do papel?
Divino, olha só, na minha carreira, tenho mais de 20 anos de Ministério da Agricultura e de agronegócio, mais de 25, eu nunca acreditei em coincidências, não existem coincidências, né? Existem algumas coisas que são imprevisíveis, mas coincidências são raras, tá? Estatisticamente, vamos dizer, né, do ponto de vista da agricultura e do próprio agronegócio. Então, de fato, existe uma convergência de ações, tendências que conseguem ser antevistas em função de movimentos geopolíticos e políticos internacionais. A vinda do Trump, ele ressuscita, traz novamente, né, essa posição ultranacionalista dos Estados Unidos, que é um player fundamental nesse processo, e eu tenho dito muito sobre esse tema específico, é um parceiro preferencial da Europa, né, muitas vezes nessa questão de comercialização, e que obviamente essa tendência, esses sinais que são dados de um lado e de outro, eles não são uma coincidência, eles são obviamente reações, né, a caminhos, a trajetórias que são feitas. Também não há coincidência dizer que por que demorou tanto tempo para esse acordo chegar no ponto que chegou. Também não é uma coincidência. Ele é um acordo que precisa de maturação, de calma para ser materializado, de acomodação das expectativas dentro da própria economia, né, uma preparação, então essas coisas não acontecem do dia para a noite. E tudo isso, né, sob essa perspectiva, por exemplo, dos cenários internacionais, aconteceu num momento bem curioso. né, em que o G20 estava sendo presidido pelo Brasil, em que os presidentes todos estavam aqui, e foi naquele período, entre novembro e dezembro, né, que tudo isso aflora. Então, de fato, a economia ela tem desses sinais, ela precisa desses sinais para que se posicione, né, no momento certo. Então, as falas que aconteceram muito especificamente, tanto dos Estados Unidos, quanto dos parlamentares europeus, quanto do próprio presidente Lula, eles vieram desse contexto, né? Eu chamo de movimento de cunha, né? Naquele momento em que a gente vai, de fato, passar para a próxima fase, enfrentando os desafios que têm que ser enfrentados. Eu acho que, do ponto de vista político, não serão fáceis, mas será um cenário interessante. Eu acho que o desafio vai estar para a nossa diplomacia. Ela é muito boa e agora vai ter que se provar melhor ainda.
Eu vou para o intervalo comercial e rapidinho nós estamos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Estou entrevistando hoje Luiz Rangel, que teve uma grande atuação ao longo de muitos anos no Ministério da Agricultura. E ele está conversando conosco a respeito do acordo União Europeia-Mercosul. Quais são os principais benefícios econômicos, né, esperados para os países do Mercosul? Vamos começar com o Mercosul, com a implantação desse acordo.
Bom, primeiramente a gente tem que entender que um acordo desse é um acordo que não é sanitário, tá? Eu acho que é muito importante deixar isso claro. Do ponto de vista sanitário, o Brasil já rompeu as barreiras, já conquistou os mercados, já provamos a nossa excelência, já atingimos um nível de excelência internacional, já abrimos os mercados cuja barreira legítima já estava devidamente imposta. Então, isso é um orgulho para nós, temos que manter assim, né? Conquistas, elas não são definitivas, elas podem cair, então chegar lá é muito importante, manter é mais importante ainda. Então, isso é uma questão importante. O acordo, ele é um acordo tarifário, tá? É um acordo que envolve tarifas, né? Enfim, impostos que são colocados sobre produtos importados, que também estão dentro do rol da Organização Mundial do Comércio, como uma barreira legítima à preservação da competitividade. O que o Brasil ganha com isso é uma redução, né, desses impostos, dessas tarifas, em determinadas cotas de produtos que nós somos muito bons de comercializar. Vou dar exemplos para vocês. Carne, principalmente bovina, mas não exclusivamente a bovina, carne suína, carne de aves, né? A Europa é um exímio consumidor, né? Então, de carnes, por exemplo, de suínos, a gente tem um potencial de expandir isso muito, muito bom no Brasil. As nossas matrizes de outras commodities, né, como a própria soja, né, cujo mercado é um mercado diferente, por exemplo, do mercado chinês, mas é um mercado que pode explorar muito bem, inclusive, a soja chamada convencional, não transgênica, que o Brasil também consegue segregar. Então, isso é uma questão interessante. E alguns desafios são um pouco mais complexos, tá? Por exemplo, o cacau, o óleo de palma, né, que são commodities que também nós concorremos com outros países do mundo, eles vão ter um certo nível de dificuldade um pouco maior, né, porque tem a cadeia tem um nível de complexidade maior e tem que comprovar, viu, Divino, uma rastreabilidade plena, né, principalmente para poder atender as mais exigentes regras internacionais que a Europa está colocando, principalmente com relação ao meio ambiente. Então a gente não pode desconectar disso. A gente tem um acordo comercial, mas a gente está ombro a ombro correndo e acompanhando a discussão que está acontecendo na Europa com o EUDR, né, o chamado Ato Anti-Desmatamento, né, que foi lançado e agora é retardado, e que o Brasil, obviamente, vai ter que se adaptar, porque independente de ter um acordo de livre comércio, um acordo de redução de tarifas, como nesse caso do acordo Mercosul União Europeia, nós temos que atender aí as exigências específicas desse mercado, e a questão ambiental eles não vão se afastar. Tá? A boa notícia? Café, por exemplo, é uma grande commodity exportada para lá, ele já é considerado pelos especialistas como aquele aquela commodity que já atende quase que a totalidade dessas exigências, então teria pouca dificuldade para aproveitar esses espaços que estão sendo dados pelo acordo.
Bom, nós temos produtos europeus que entram aqui no Brasil também, não só no Brasil, mas nos países aqui da América do Sul, né? Quais setores industriais europeus devem ser os mais beneficiados com essa abertura de mercado sul-americano?
Boa pergunta. Na verdade, a volta né, dos produtos, principalmente europeus, eles vão estar focados em produtos de tecnologia, né? A Europa ela foca muito nessa questão de desenvolvimento de tecnologia, então, na lógica do acordo, as chamadas compras públicas, né, apesar de algumas salvaguardas de preferência nacionais para poder manter algumas tecnologias, por exemplo, de vacinas, etc., elas vão continuar acontecendo aqui dentro do Brasil. Mas a gente vai poder, por exemplo, outros produtos industrializados de alta tecnologia, né, com embarcados de tecnologias mais sofisticadas, certamente serão importados dali da União Europeia. Então, são cenários que o Brasil acaba sendo, tem que estar atento, né, para poder manter uma indústria crescente e competitiva, mas tem que concorrer com uma indústria que já chegou num nível de excelência muito grande. Diferentemente, por exemplo, da questão das commodities agrícolas, em que a gente, de fato, é imbatível no resto do mundo.
Deixa eu puxar a coisa um pouquinho para o agronegócio. Às vezes, quando aconteceu aquele caso do Carrefour, no final do ano passado, eu vi que muita gente ficou chateado, né? Vamos começar a boicotar os franceses, vamos parar de comprar, vamos parar de tomar champanhe, vamos parar de comer não sei o quê. Ficou aquela briga toda. Uma coisa que eu acho que tem que ser entendido é que não tem nada contra o povo francês. Eu acho que às vezes a gente tem que separar um pouco isso, né? Então, os produtores franceses estão gritando. Peraí, nós, enquanto produtores rurais, também estamos gritando aqui na medida que temos que defender o nosso patrimônio. Então, quais são as principais preocupações desses agricultores europeus em relação ao acordo? Porque você colocou, nós somos extremamente eficientes, é nisso que a gente é fera, né? Quais são essas preocupações deles?
Olha, a preocupação é legítima para qualquer lado. Eu costumo dizer, Divino, que um acordo é bom quando ele é bom para os dois lados, né? Então, assim, não existe acordo bom quando é de um lado só, ele acaba sendo draconiano, né? E a gente tem que estar sempre preocupado com isso, principalmente quando a gente está tratando de quem nos colonizou, né? Então, assim, nós estamos num outro momento, mas, obviamente, essa perspectiva deles, né, sobre a ascensão, inclusive, de comércio com as ex-colônias, isso acaba estando no inconsciente coletivo da Europa. Claro, é outro mundo, nós já passamos por um processo lá de desmame disso desde mais de 200 anos, mas de fato ainda acaba acontecendo dentro desse inconsciente da Europa. E note o seguinte, vamos falar de agronegócio, né? Agronegócio é uma questão importante para todos os países, tá? Isso significa dominar determinadas técnicas que são relativamente básicas, mas são essenciais para a sua soberania, que é a questão da segurança alimentar, né? É um momento em que eu sou altamente dependente de determinados países para me oferecer um insumo básico de alimento, né? A minha soberania ela decresce, a percepção de todo político decresce em maneira significativa. Então manter, mesmo que de uma maneira pouco competitiva, um agronegócio, produção de alimentos ainda viva ali dentro, ou seja, funcional, é uma estratégia de soberania interessante para todos os povos, né? Isso a gente tem que reconhecer. Mas, obviamente, sob essa perspectiva, do ponto de vista econômico, né, nem sempre isso é vantajoso, né? Então, hoje, produzir um bife na Europa é absolutamente desproporcional do ponto de vista de custo quando se compara a um bife brasileiro. Então, sob essa perspectiva, o custo disso, de manter essa produção, mesmo com competitividade baixa, acaba onerando a própria sociedade europeia. E isso precisa ser frequentemente revisitado pelos políticos, né? Então, também é um interesse deles tentar achar um ponto de equilíbrio para todo esse contexto. Então, basicamente, eles vão continuar gritando. Existe uma análise internacional que eu gosto muito, eu participo disso e tenho calculado alguns cursos muito interessantes. O Brasil performa muito bem. Precisamos melhorar muito nos nossos números ofertados, porque a gente é muito mal enxergado, né? Nem mal visto, a gente é mal enxergado. Como a gente não é visto, a gente não consegue ser medido, por exemplo. Existe a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, né? Eles têm um painel que mede, por exemplo, a performance, né, seja da agricultura, seja de subsídios agrícolas dos demais países. O Brasil oferece alguns dados para o CDE, mesmo não sendo membro, né? E aí consegue aparecer na fotografia de como é que a gente está performando. Se a gente entrega esses dados de maneira inconstante e imprecisa, certamente vamos ser medidos por uma régua que não vai medir a realidade. Então, reforçar essas informações é muito importante. Hoje, essa régua, mesmo imprecisa, ela já demonstra que o Brasil é um dos países com menor índice de subsídios agrícolas no planeta. Tá? E mostra que a Europa tem crescido esse nível de subsídio. E aí, para o seu ouvinte, Divino, é importante dizer o que significa subsídio. É o governo pagar a falta de competitividade do agricultor. É isso, subsídio é isso. Né? Eu não consigo competir num preço razoável com o que o mercado paga e eu pago uma taxa extra, né, pelo se eu tenho dinheiro, né, no caso do europeu ele tem, para que o agricultor se mantenha naquela atividade e aí atinja aquele objetivo que eu cometi no começo, que é de manter uma atividade soberana, né, de segurança alimentar ativa. Né? E aí eu vou lembrar, viu, Divino, do meu mestre, professor e foi meu ministro aqui, Roberto Rodrigues, que fala assim, enquanto houver barriga cheia, nós não teremos guerra. Paz é uma consequência de segurança alimentar.
Ele já me falou isso em entrevista. Mas é bacana você relembrar isso aí. E é engraçado, porque a gente até vive sem tecnologia, mas sem alimento não tem jeito, né? Então, o Brasil realmente ele está à frente nesse quesito. Se a gente for olhar também, Luiz, nós somos bebês, né? Acho que a Europa olhando para a gente é mais ou menos como a gente olhando para uma criança, né? E quando essa criança quer falar alguma coisa para a gente olha e fala assim, quem é você para falar isso para mim? Né? Eu te coloquei no mundo. Então acontece muito isso. Deixa eu aproveitar para fazer um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794. E fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Foram 25 anos para que o acordo entre União Europeia e Mercosul, União Europeia e Mercosul, se tornasse uma realidade. E o Luiz Rangel participou durante muitos anos da construção desse acordo. Ele está conversando conosco e dizendo quais são os impactos desse acordo para o agronegócio brasileiro. Nós temos agora que comemorar esse acordo, né? Com a União Europeia, que bacana, temos um parceiro forte, rico. Porém, nós temos um parceiro muito forte, que é a China, e um outro parceiro muito forte, que é os Estados Unidos. Como ficar bem com a China e com os Estados Unidos e com a Europa ao mesmo tempo?
Ah, é muito difícil. O mercado internacional ele é muito competitivo e ele é muito ciumento. Eu acho que tem uma questão, eu estou usando esse termo para ser muito coloquial com os seus ouvintes, tá, Divino? Porque assim, isso.
Legal, tudo, gostei.
Ele é assim, eu tenho uma preferência com você, mas eu preciso oportunizar o mercado e a gente está sempre olhando o que eu posso ser um pouco mais competitivo, mais concorrente com um com o outro, né? Como eu comentei, os Estados Unidos é um grande player internacional, é o maior exportador de produtos agrícolas do mundo, tá? Se você pensar num grande exportador, é os Estados Unidos. Então, sob essa perspectiva, ele vai continuar fazendo, né? Vai continuar trilhando esse processo e invocando o que a gente chama de preferência, né? Por causa da sua pujança, das suas ofertas e, principalmente, do seu poder de barganha, porque, afinal de contas, também é o mercado consumidor. Então, ser grande tem essas vantagens, né?
Sim.
Você compra e vende, e aí a preferência acaba sendo sua. Então, nesse cenário, eu não tenho ouvido muito, a não ser, obviamente, algumas declarações do próprio presidente Trump, né, que vai assumir agora de novo, no ano que vem, dizendo essa questão de tarifa, de que se quer com uma tarifa mais baixa, vai ter que compensar. Enfim, essa lógica, né, do americano, ela vai se perpetuar. Falando de China, nosso principal parceiro comercial hoje, isso é uma coisa interessante de identificar e analisar os últimos 10 anos. Quer dizer, a gente foi muito dependente no começo dos anos 2000 da Europa, como éramos desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, mas a gente diversificou por uma estratégia muito inteligente, né? E é necessário, na verdade, todos os especialistas, economistas, analistas de comércio exterior, né, diplomatas, todos falavam, pelo amor de Deus, não coloca os ovos numa mesma cesta, porque né, o mundo demonstra que esse tipo de fenômeno vai acabar, né, o choque de demanda vai criar um problema. Então essa diversificação que nós começamos a fazer nos anos 2000, que se consolidou como uma prática, né, real do governo brasileiro, com a colocação de mais de 30 adidos agrícolas, né, entendendo os mercados, sendo mascates do agronegócio nesses países. E aí eu queria fazer uma defesa, eu tenho vários amigos muito próximos meus que são adidos agrícolas no mundo, são pessoas absolutamente dedicadas, e eles não estão ali só para representar os interesses governamentais, ou seja, do Estado, eles são mascates de fato, eles estão ali para ser um radar dos interesses de quem faz negócio é o setor privado, para poder tentar oportunizar essas trocas comerciais com esses países, e tem dado super certo, tá? Então, quem diz que o adido agrícola ou não trabalha ou não é um bom negócio, não entende do assunto, tá? Então, de fato, a gente está nisso. E aí, voltando a falar de China, quer dizer, a gente conquistou um mercado chinês, porque era um mercado absolutamente ascendente, ainda com visões de ascendência para o futuro, ele vai continuar sendo o nosso mercado VIP preferencial por dois motivos. Compra muito bem commodities, e aí paga pelo preço de mercado nas bolsas internacionais, mas ele vem crescendo, divino, no número de população com o poder aquisitivo mais alto. Ele é o país do mundo que mais cresce em números de milionários.
Exatamente.
E aí, quando você olha sobre essa perspectiva, né, a agregação de valor em determinados produtos nossos aqui também pode ser oportunizado para o mercado chinês, né? Porque também crescerão não só em commodities, mas em produtos especializados. Isso está acontecendo. Então, a gente exporta fruta? Sim, mas e o suco de fruta? A gente exporta carne? Carne, sim. Mas a gente pode exportar também a mesma carne da cota Hilton, da Europa, também para o público chinês? E o chinês já disse isso, viu? Não achem que eu sou um consumidor de segunda linha, não. Eu sou um consumidor de todas as linhas. Eu tenho aqui desde o básico até o mais sofisticado. Então, respondendo de novo a sua pergunta, o mundo ele é um mercado, é um balcão de negócios, né? Se você conseguir jogar esse jogo de maneira efetiva, você se posiciona bem. E o nosso ouro branco, né, é a soja, que a gente está colocando isso, a soja como abertura, mas a partir da soja você vem com tudo, né? Você consegue posicionar inicialmente a soja por ser uma commodity, mas você está vendendo papel e celulose, né? Uma coisa que pouco se diz. E no estado de Goiás, por exemplo, isso é uma coisa que está crescendo. E aí, Divino, eu vou falar um negócio para você que eu estou trabalhando muito fortemente. A gente está vendendo sustentabilidade.
É legal.
A gente está embarcando na nossa atividade porque a gente aceitou o desafio, né, do europeu de dizer o seguinte, não aceito qualquer tipo de produto para produzir e vender para a Europa, tem que ter selo de sustentabilidade. Eu falei, eu topo. Eu topo porque eu tenho código florestal, eu topo porque eu faço reserva legal, eu topo porque eu tenho área de proteção permanente, eu topo porque eu tenho um excedente de reserva legal que eu posso monetizar, né? Inclusive dentro do embarcando esse preço premium dentro do meu produto e faturando no mercado de carbono, que é uma realidade que o Brasil agora está tentando explorar. Então, assim, estamos bem. O cenário é bom.
Bom, nós estamos chegando ao final aqui. Sabe o que eu acho que precisa melhorar um pouco ainda no brasileiro, o Luiz? A informalidade. O brasileiro ele é informal demais. Assim, pelo menos eu vejo isso. Eu acho que comparado, por exemplo, com o argentino, com o uruguaio, eles são mais, cara, eu acho que eles são mais sérios. A gente aqui leva tudo muito na brincadeira. A gente marca horário, não cumpre. Você falou dos dados aí. Se o Brasil passasse os dados regularmente, constantemente, quer dizer, a nossa fotografia lá fora seria mais bonita. Mas não, os caras mandam um dia e na outra semana não manda, porque né, a internet caiu, porque choveu, porque não sei o quê. O brasileiro tem essa coisa, cara. Ele marca que você, ele não vai, depois você liga para ele e fala, cara, esqueci. Então, assim, ainda precisamos de mudar, eu acho, muito nesse quesito. A partir do momento que nós nos tornarmos mais sérios, eu acho que nesse caso, e olha, é achismo, hein? Eu acho que a Argentina e Uruguai, por exemplo, pode se dar muito melhor do que a gente nesse acordo em função de ter uma convicção maior daquilo que se quer.
Divino, olha só, deixa eu te contar. A Argentina é um caso à parte, mas eu tenho certeza que o Uruguai vai faturar muito bem nesse acordo.
Ah, certeza absoluta.
É que a Argentina está passando por um processo de né, repaginamento, né?
Reestruturação,
reestruturação,
né?
Mas, de fato, eu acho assim, do ponto de vista, vamos falar de carne, né? Vamos falar de carne de soja, vamos falar dessas commodities que a gente mais tem uma integração. Eu acho assim, quem tem mais a ganhar dentro do Mercosul, no primeiro momento, para faturar essas cotas, vai ser o Uruguai. O Uruguai tem 40 milhões de cabeças de gado para 3 milhões de pessoas de população. Então ele vai aproveitar isso, é o produto dele de exportação, é um produto premium, é um produto de alto nível e ele já vai se posicionar ali. O Brasil ele vai se posicionar sim, porque apesar da gente não ter essa característica do Uruguai, nós temos hoje, apesar de ser heterogêneo, empresários que olham para esse cenário de maneira específica, então eles vão oportunizar isso em algum nível. E a Argentina vai precisar pedalar mais, né? Vai precisar se reestruturar, vai precisar se reinventar sobre as perspectivas, inclusive domésticas, né? De taxação de exportações, etc., para poder aproveitar o melhor dos mundos que é a exportação desse tipo de produto. Então, enquanto eles não se organizarem, e a gente já está, né? Essa aqui é uma vantagem do Brasil. Apesar da gente ter essas características que você colocou, a gente precisa ter um pouco mais de foco, um pouco mais de especialidade, um pouco mais de responsabilidade. Quer dizer, se o Luiz Angel é o responsável por determinado dado, ele tem que entregar aquele dado, né? Então ele tem que institucionalizar aquele dado, ele não pode cair na internet.
É isso mesmo. Lugar.
Então essa lógica, inclusive personalizar, quando eu falo personalizar não é a pessoa, né? Mas personalizar a instituição e as ferramentas para isso é muito, muito, muito importante. Porque, de novo, quem não é bem visto, ele vai ser mal lembrado, né? Então a gente vai precisar ter essa questão. Eu gosto de comentar, e eu passei, né, da minha trajetória de Ministério da Agricultura com muitos ministros, né? Mas todos eles eram unânimes em falar assim, olha, nós somos uma potência agroambiental, eu sempre concordei. Mas se a gente não mostrar que é pelos números reais, e eles forem aferidos e auditados, a gente é apenas discurso, né? Então a gente precisa de fato dizer, e eu acho que é, né? Trabalho para que seja, mas a gente precisa botar isso no papel. E aí eu tenho visto projetos muito legais, muito sérios, sabe, Divino? Muito legais, acontecendo entre público e privado, né? A gente tem melhorado muito, tem saído daquela, graças a Deus, daquela síndrome de vira-lata e assumindo um determinado protagonismo que nos é de direito, né, nesse mercado internacional.
Tem uma frase, só para fechar aqui, que diz o seguinte: não basta ser a mulher de César, tem que agir como tal. Né? Então, é o que o Brasil precisa. Meu amigo, foi nossa primeira conversa, começamos bem o ano de 2025. Vamos conversar mais ao longo desse ano. Eu gostei demais da conta, viu? Obrigado.
Divino, é sempre um prazer, cara. A gente trabalha com agronegócio, nós dois, né? Então, afinal das contas, bater um papo, principalmente com seus ouvintes, para poder dizer, né, fazer essa conexão entre quem está com a botina de fato no chão, fazendo a transformação, e fazer essa conexão com quem tem esse compromisso de fazer com que esse esforço todo, esse suor todo do campo, ele vire um bom produto para o Brasil. Nossa, para mim não tem preço, conte comigo sempre.
Bacana, abraço para você. Feliz 2025. Eu conversei com o Luiz Angel, engenheiro agrônomo, membro do Conselho Científico Agrosustentável, CCAS, ex-secretário de Defesa Agropecuária e ex-coordenador-geral de agrotóxicos e afins do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. E a gente falou sobre os impactos do acordo da União Europeia, Mercosul, para o agronegócio brasileiro. Esse acordo que terminou, né, de ser costurado no final do ano passado. Gente, final do Morada do Campo, amanhã estamos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol. Um grande abraço para vocês, até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.